Vamos falar agora de ferrovia, né? A gente viu, quem viveu aí a greve dos caminhoneiros, a gente viveu aí nessa paralisação, viu? É, o caos que fica o Brasil se a gente não tiver o transporte rodoviário funcionando. Ou seja, se os caminhões pararem de entregar, simplesmente não funciona a economia do país, né? Bom, e olha só que dado interessante. Cerca de 30% dos trilhos ferroviários do Brasil estão inutilizados. E 23% sem condições operacionais, senhores. É o que mostra um estudo realizado aí pela Confederação Nacional da Indústria, com base, né, em dados da Agência Nacional de Transportes Terrestres, a ANTT. Olha o...
Nossa, muita coisa.
É muita coisa, gente. O retrato, né, atual aí feito, que foi dos mais de 28 mil quilômetros de malha ferroviária do país, né, cerca de 8 mil. Estão aí sucateados, abandonados, numa condição realmente muito complicada. Quer dizer, se a gente só falasse da questão da decisão pelo transporte rodoviário, seria uma coisa. Só que a gente tem algumas ferrovias que não estão sendo utilizadas, estão sucateadas. Bom, para falar sobre esse assunto, a gente vai conversar com o deputado Pedro Xay, do PT, que está na ponta da linha com a gente, justamente para falar aí dessa opção que nós fizemos, e a gente está vivendo agora um caos. Deputado Pedro Xay, bom dia, prazer em tê-lo aqui no nosso programa.
Bom dia, Edson, bom dia, Elisabel, bom dia a todos os nossos amigos ouvintes. Por que ferrovia? Porque ferrovia é um transporte mais barato, porque ferrovia é um transporte mais seguro, porque ferrovia é um transporte ambientalmente sustentável, porque ferrovia induz o desenvolvimento econômico pelas regiões que passa, e porque a ferrovia melhora a situação das rodovias das nossas estradas. E a greve dos caminhoneiros foi a principal denúncia de que este modelo, que esse sistema está dependente de um único modal prioritário, hegemônico, que é o rodoviário, e nós percebemos o que produz de consequências para a própria economia brasileira. Em segundo lugar... Pode falar, Isabel.
Não, pode concluir, por favor.
O segundo ponto é esse diagnóstico que vocês fazem dos estudos realizados. A opção histórica, nós tínhamos 28, 29 mil quilômetros de ferrovia, e quando o FHC tomou a decisão de privatizar o sistema ferroviário, qual a opção que ele fez? Primeiro entregou por R$1, não deu R$1, que era, entregou a ferrovia para o setor privado. Segundo ponto, entregou para o setor privado na privatização sem exigências, ou seja, o tipo de exigência era manter a carga transportada, e aí o que, que eles fizeram? Aumentaram a carga em algumas regiões e desativaram quilômetros e milhares de quilômetros em outras regiões. E, portanto, não investiram em novas ferrovias. Terceiro equívoco. Se dizia que era um monopólio estatal e que ia modernizar as ferrovias com a privatização. Eles passaram o monopólio estatal para o monopólio privado. Hoje, na ferrovia, lá de São Paulo, ou do Paraná, ou do Mato Grosso, só passa uma empresa, a empresa concessionária na privatização. Ou seja, não tem nem concorrência, não tem dois caminhões de duas empresas, não tem dois vagões de duas empresas, não tem... É uma só, é monopólio. E de uma forma extremamente equivocada do ponto de vista do desenvolvimento brasileiro. Então foi uma opção extremamente catastrófica para a economia brasileira, para o sistema ferroviário brasileiro, e agora se retomou as ferrovias no país, tem 2.300 quilômetros já com bitola larga, mais moderna, etc., mas precisa integrar e interligar esse sistema que ainda não foi possível.
Pois é, desculpa, vai, Isabel.
É que eu ia perguntar assim, então a privatização das ferrovias que o senhor citou no governo Fernando Henrique, então ela foi errada, não se mostrou eficiente. Passado tantos anos, deputado Pedro Xay, o que pode ser feito? Qual é a opção do Brasil, já que nós mostramos aí com a greve dos caminhoneiros essa dependência, né, do país em relação ao transporte rodoviário? Qual seria a sugestão?
precisa mudar o modelo. Primeiro, tem que fazer uma opção política do Brasil. O Brasil vai ter ferrovias rápidas que permitem transporte de cargas e de passageiros, integrando-se com o transporte rodoviário, hidroviário, portuário. Essa é a opção política. É estratégico para o Brasil ter ferrovia. É. O Brasil é um país continental. Eu estive na China 13 dias estudando sobre as ferrovias. A China tomou uma decisão estratégica de induzir o desenvolvimento para o interior do país, fazendo e realizando 1.000 quilômetros de ferrovia a cada 6 meses. Tanto de trem de alta velocidade para transporte de passageiro, como também trem de média velocidade para transporte de carga. E o que, que nós temos que fazer no Brasil? Interligar esse sistema para uma bitola larga, unificada, para o Brasil e para os países do Mercosul. Sim. Segundo, questionar as concessões e mudar o modelo no uso dos trilhos. Todas as empresas que pagar um pedágio, que a gente chama na ferrovia, direito de passagem, possa passar e colocar seus trens para transportar nessas ferrovias. Então nós temos que mudar o modelo, além da decisão política e estratégica de colocar recurso, e é o Estado que vai fazer, o setor privado não vai fazer ferrovia, a não ser algumas parcerias internacionais, como a China tem interesse e outros países têm interesse, mas tem que fazer parceria com o Estado brasileiro para mudar o modelo e efetivamente colocar o Brasil nos trilhos, porque senão transporte rodoviário é insustentável nesse país, economicamente, socialmente e ambientalmente.
Deputado, desde o fim da ditadura militar, nós tivemos governos Sarney, Collor, Itamar, FHC, Lula, Dilma, Temer. Por que nenhum desses 6, 7 governos que eu citei mudou esse modelo?
Porque é complexo, porque judicializou-se várias vezes e o setor judicial deu ganho para as concessionárias. As concessionárias desativaram e ganham na justiça porque a forma como foi feita a privatização permite eles não investir, permite eles sucatear, permite eles desativar, permite eles 8, 9 mil quilômetros fazer e inutilizar. Então, o próprio texto da privatização foi draconiano, leonino, contra a sociedade brasileira, contra a economia brasileira. O segundo ponto, se recomeçou, se fez agora a Valec, né, a empresa estatal de ferrovias, está sendo feito todo estudo da ferrovia Norte-Sul, a FIOL que está em obras, a Norte-Sul que já veio do norte do país, já está aqui em Goiás, precisa ir até Panorama, Estrela do Oeste, Panorama em São Paulo, e depois descer até o porto do Rio Grande, no Rio Grande do Sul, passando por Chapecó, Santa Catarina. Sim. Ou seja, a ferrovia Norte-Sul é estratégico para nós. Tem feito 2.370 quilômetros novos de ferrovia. É pouco, precisa muito mais ousadia para investir nas ferrovias do país, porque esse é um caminho estratégico, fundamental para o futuro do nosso Brasil.
Agora, deputado, a ferrovia ela tem uma implantação cara, apesar dela ser um custo operacional mais em conta do que a rodovia, porque você tem que ficar reformando menos, mas ela tem um custo de implantação alto, especialmente no Brasil, em que nós temos um terreno extremamente acidentado, tem muita montanha, então você tem que cavar túnel para poder fazer a passagem, muito rio. O senhor acha que isso influenciou nessa adoção lá atrás de um modelo pela rodovia, essa questão do custo de implantação, e como é que o senhor acha que pode se resolver isso? É questão mesmo orçamentária, ou hoje já existem tecnologias que permitem fazer isso com um custo menos oneroso?
Sim, sempre. Você falou certo, Edson. O custo para fazer um quilômetro de ferrovia é muito maior do que fazer uma rodovia. Tem túneis, tem viadutos, tem pontes, tem traçados que tem que manter a velocidade média do trem para ser competitivo. Por outro lado, para manter uma ferrovia, quando custa em média R$200 mil por ano, para manter um quilômetro de rodovia, para manter a ferrovia R$12 mil. Ou seja, de 200 mil para 12 mil. Então, o investimento inicial é alto. Eu estou vendo aqui, por exemplo, a ferrovia nossa da integração do extremo oeste de Santa Catarina, divisa com a Argentina, com o Paraná, até o litoral, que é a ferrovia da integração. Nós estamos falando lá de R$12 bilhões, 750 quilômetros. Mas depois de pronta, ela tem baixíssimo custo social, econômico e ambiental. e ela integra as regiões, ela induz o desenvolvimento, ela retorna em impostos a médio e longo prazo para a economia de um país que hoje vai no setor rodoviário, que é um equívoco, 2 mil quilômetros, 3 mil quilômetros, levando minério, levando soja, levando milho em caminhões, isso acima de 500 quilômetros é uma coisa irracional que custa muito para o Brasil. O que custa nas rodovias para o Brasil mantê-las em longas distâncias, caminhões cada vez mais pesados, para conseguir garantir os custos e sobrar o mínimo, e aí a crise denunciou tudo isso, a ferrovia ela é estratégica e fundamental e tem que tomar decisão política. Vamos botar os bilhões agora para o futuro próximo ter um Brasil melhor.
Beleza. Deputado, o senhor, a gente queria rapidamente, antes de encerrar a entrevista, nós vamos dar cobertura a um seminário que vai acontecer essa semana aqui na casa sobre a questão dos 4 anos do PNE, do Plano Nacional de Educação. Uhum. E o senhor tem se manifestado um pouco a esse respeito. Eu só queria que o senhor fechasse aqui para a gente, dando a sua expectativa para esse debate sobre o Plano Nacional de Educação, sobre a implantação dele, e que perspectivas que o senhor vê em relação a ele.
Isso, eu presido, além de presidir a Frente Parlamentar das Ferrovias aqui do Congresso Nacional, tenho dois livros publicados sobre as ferrovias. Sim. Eu também presido a Frente Parlamentar em Defesa do PNE. E hoje acontece o seminário no dia todo, nos próximos minutos já vai ter abertura. Sim. E daí, depois dessa entrevista já estou indo ao plenário da Nereu Ramos para fazer a abertura desse seminário que vai trazer especialistas do Brasil inteiro para fazer um balanço crítico dos 4 anos do PNE. E o que, que a gente está sentindo nesse último ano, nesses últimos 2 anos? A redução dos investimentos na educação, fruto da contenção dos gastos públicos produzidos pela Emenda Constitucional 98, que congelou para 20 anos os gastos primários, não os gastos financeiros para banco e tal. E isso tem sido um limitador. Ontem nós tivemos um grande encontro de diretores dos campos, das universidades e dos institutos aqui em Brasília, e ficou claro a redução, os cortes do orçamento. Então, como cumprir as 20 metas do PNE se tem um limitador de investimento orçamentário? Acho que esse que vai ser um dos pontos do debate. E o segundo é a importância estratégica. Se nós queremos um Brasil transformando-se numa nação, eu sou professor de uma universidade há 25 anos, não tem outro caminho. É investir na educação e é investir na educação da creche até a pós-graduação, até a universidade. E o PNE é o melhor instrumento do mundo, é o melhor plano de investimento para 10 anos na educação, com metas, com prazos, com percentuais de expansão da creche, da expansão do ensino fundamental e com qualidade, do ensino médio, técnico, profissionalizante, para as universidades dobrar as matrículas brutas, formar 35 mil mestres, 5 mil doutores por ano. Então, essas metas todas é a ousadia de um país que quer ser desenvolvido. Agora, temos um limitador, tem que enfrentar esse debate político para romper e revogar. E eu propus, inclusive, a PEC 373, que revoga a Emenda Constitucional 95 no tocante à educação, saúde e segurança.
Deputado Pedro Czai, do PT de Santa Catarina, deputado, muitíssimo obrigado por participar com a gente nessa manhã. Sucesso aí no debate do seminário. Bom trabalho aí para os todos, né? Por esse debate. E até a próxima oportunidade. A gente vai acompanhar certamente aí esses debates sobre o PNE. Grande abraço e até a próxima, deputado.
Um abraço, bom dia para ti, essa, Elisabel, bom dia a todos os nossos amigos ouvintes.
Bom dia para